Bom, é isso aí, está começando então mais um episódio dos 4 Porquês. Eu sou o João Pedro e comigo hoje aqui Jéssica Alves.
Oi, tudo bem?
Presente também Christopher Tales.
Salve, galera.
E fechando o time, como sempre, nosso querido Bruno Luiz.
E aí, galera?
É isso aí, então, pessoal, iniciando mais um episódio. Hoje vamos falar de finais frustrantes. Espero que gostem e vamos lá. Voltamos então para falar de finais frustrantes. Antes, temos que deixar alguns recados aqui. O primeiro é o recado do nosso anunciante, a Portal Entretenimento. Como vocês bem sabem, é uma empresa de quadrinhos nacionais com dois títulos publicados, Cyberpunks e O Gato. Confiram aí o link na descrição, os quadrinhos são muito bons mesmo, galera. Outro recado que eu tenho a deixar aqui é, bom, sobre a iniciativa Podcasters Unidos. Os 4 Porquês é um dos podcasts integrantes. É uma rede de podcasts undergrounds dos mais variados gêneros. Tem podcast de tudo lá, podcast de cinema, de quadrinhos, de cultura pop, de política, de tudo, de tecnologia, de muita coisa. De tudo que vocês podem imaginar, pessoal. Assim, a gente sempre frisa, né, que os agregadores de podcast, eles não são muito favoráveis para recomendar podcasts menores, né? Até porque, hoje em dia, empresas muito grandes estão investindo em podcasts, entendeu? Então, tem podcast do UOL, tem podcast do G1, da Folha de São Paulo, da Globo, entendeu? Aí é difícil competir com esses podcasts gigantes. Então, por isso que a gente sempre frisa para vocês conhecerem a iniciativa Podcasters Unidos, porque mesmo undergrounds, vocês vão conhecer podcasts excelentes, muito bons mesmo. Então busquem lá no Instagram, @podcastersunidos, e se divirtam que vocês vão gostar de conhecer novos conteúdos. Por fim, o último recado que a gente tem a deixar aqui é que, bom, como vocês podem ver no título, nós vamos falar de finais, então haverão muitos spoilers, né? Por conta e risco de vocês, vocês fiquem, vocês podem dar uma puladinha aí, avançar um pouco mais pra frente se a gente falar de alguma obra que vocês não querem saber o final. Mas precisamos deixar o recado. Vai ter spoiler aqui. Enfim, vamos lá? Finais frustrantes, pessoal?
Vamos lá.
Vamos lá.
A gente já pode começar falando de How I Met Your Mother ou vamos deixar pro final?
Não, sim. Deixar pro final, porque é o mais polêmico.
Vamos segurar a audiência igual o João Kleber faz, então.
Eu não assisti, mas eu aceito ouvir o spoiler sobre. Mas eu não cheguei a assistir o How I Met Your Mother.
Será que já ouviu falar? Com uma aqui, então?
Pode, solta a bomba, solta a bomba.
Olha, eu vou começar com a minha versão afrodescendente, que é Todo Mundo Odeia o Chris.
Quem escutou o episódio de Vida de Pobre e de Perrengues de Viagem, a gente fala muito que o Chris tem um pai tão muquirana quanto o Júlio, né?
Ele faria parte daquele programa TLC, Os Muquiranas. Uma recomendação, caso vocês curtam esse tipo de programa. Bom, Todo Mundo Odeia o Chris, creio que muita gente já olhou. Só que muita gente olha os episódios que passavam, se não me engano, passava na Band, eles passavam espaçados, passava na Ordem. Na Record também passava?
Acho que era na Record.
Era na Record.
E agora passa no Comedy Central.
Agora tem na Amazon, né?
Tem na Amazon?
Tem.
Opa, vou colocar na lista e me assistir lá pra 2050.
Depois que terminar o Naruto, lembrando que ele tá ainda no exame Chunin.
Depois que eu terminar o Naruto, que eu assisti The Boys e mais um monte de coisas me indicaram.
One Piece, é só coisa pequena.
Não indica One Piece, não. One Piece eu comecei quando eu tava... Rapidinho, já você já volta, Cris. Mas quando eu tava com suspeita de Covid, eu fiquei, tipo, uns 3 dias na casa dos meus pais. Em 3 dias eu fiquei assistindo One Piece. Achei que tinha Netflix. Tinha 45 episódios e falei, ah, não. Não quero mais, não. É legalzinho, mas é muito grande.
Nossa, assisti 45, faltam 1.700.
É muito grande One Piece. Pode prosseguir, que desculpa interrompê-lo.
Bom, como eu falei ali, os episódios aí são muito espaçados, então às vezes nem sabia que tava passando. É que não é a continuação de um do outro, cada um ele é episódios separados, né? Só vai passando cada ano dele na escola. Eu não sei se todos chegaram a olhar o episódio final, mas o que não. Se retrata do episódio final é uma parte... É bem complicada de entender, que não é um episódio que fecha. O episódio se retrata com o Chris fazendo a última prova do ano dele, pra ver se ele... Não era nem a prova, né? Era... Ele já tinha reprovado na prova, ele tava...
Era
tava
recuperação,
na...
né?
É, ele tava numa recuperação já. Ele foi pegar a nota da recuperação dele com a família dele num restaurante. Todo episódio eles vão marcando, aí dentro deste último episódio eles vão marcando as cenas como se fosse num caminhão, cenas de letreiros em prédios e coisas do tipo, que dão a entender pistas do que ocorreu do futuro dele. Já que a vida se trata do Chris Rock, né? Que ele narra. Sim. Todo Mundo Odeia o Chris.
O comediante que criou, né, a série é o narrador, né, do Todo Mundo Odeia o Chris.
É, aí, o que eu particularmente não gostei do final, creio que é a grande maioria, porque ele termina de um jeito estranho, porque ele termina o Chris abrindo a carta na frente dos pais dele, mostrando que o resultado da prova, e não fala o que aconteceu depois, não fala o que vai acontecer, enfim. O motivo de não acontecer é bem claro, porque o Chris reprovou, ele não voltou pra escola, e pouco tempo depois o pai dele morreu, o Julius. Então não teria clima pra ter mais temporadas pra isso, né? Até porque depois ele entrou pra comédia, entrou pra fazer stand-up. O Chris Rock é um dos primeiros atores negros a fazer stand-up nos Estados Unidos, ele fez bastante sucesso com isso. E, bom, só acabou de um jeito bem merda a série. É uma série espetacular.
Eu acho.
Ele deixa muito em aberto, né?
Sim.
É,
sim,
como eu falei, eles vão deixando nos letreiros, no negócio do caminhão que passa também, a nota que o Chris ele tira. Tipo, eles não mostram nenhum papel pra dizer que ele reprovou, entendeu? Isso que é uma merda, o cara tem que catar o que aconteceu no final.
É, provavelmente eu acho que eles também não prosseguiram com a série, porque, igual vocês disseram, como se retrata da vida do Chris Rock e o pai do Chris, ele morre. Como o Terry Crews fez um personagem fantástico na série, que é lembrado até hoje. Imagina, tipo, se tivesse a morte do personagem do Terry Crews na série. Seria, tipo, algo muito bad.
Ele não passou, na realidade, e foi pra ir pra faculdade, parece.
O episódio é todo... Olha, é todo escondido, assim. Você tem que catar,
todo minimalista,
assim.
É tipo isso, né? Todo minimalista.
Ele é todo minimalista. E, não, e esse é do cenário e copiando cena por cena um episódio da Família Soprano. Que é uma série, assim, fenomenal. Quem não assistiu é uma das minhas favoritas. Nossa, quando eu assisti, na época, assim, eu tive o sentimento que o Chris citou agora. Eu fiquei frustrado, porque a gente espera uma continuação. A gente espera, pelo menos, saber se o Chris foi aprovado ou reprovado. E a série termina, assim, no seco, deixando em aberto.
Eu acho que daria pra eles encerrar de uma maneira melhor, mais compreensível. Só que eles quiseram colocar o último episódio cheio de referência, cheio de estigmatismo. E ficou complicado, entendeu? Ainda mais que, tipo, tu vai olhar ali na época, tu não tem muito, não tem internet, não tem coisa pra pesquisar, tem que procurar pra estudar comigo ou coisa do tipo. Então eu acho que poderia ser uma coisa mais, como é todo o tom da série, mais claro, mais bem explicativo. Mas...
Isso aí.
Tipo, termina no final, tá o Chris Rock num palco falando, tá ligado? Mas não é.
Sim, mas... Eles decidiram, né, encerrar um ano antes a história, porque o pai dele, na vida real, que morreu, né, o Julius Rock real, por complicações e tudo mais, uma cirurgia. E daí, tipo, ele decidiu, o Chris Rock e os outros produtores da série, que eu não queria mostrar isso na televisão, pelo jeito.
É, do Chris Rock, né?
Era sobre a vida dele também, algo meio pessoal também, né,
gente? Faz sentido, de repente, então, aquele não seria o final. De repente, eles poderiam prosseguir com mais uma temporada e eles decidiram, não, vamos encerrar aqui. Aquele poderia ser um final de temporada mesmo, né? Enfim, ainda assim, não deixa de frustrar um pouco, né? Quem quer puxar mais um aí?
Queria puxar uma que eu vi agora há pouco, que eu não me recordo muito bem do filme. Mas que eu vejo muita gente falando, principalmente na internet, que é o final do Titanic, né?
Ah, sim.
Final do Titanic, que todo mundo fala mal e o personagem ali, o par dela, não precisava ter morrido, que cabia os dois naquela madeira lá.
Naquela porta, né?
Por incrível que pareça, tá falando isso com a minha namorada hoje. Que nós estávamos falando sobre final frustrante. Aí ela pegou e falou, tipo, que o final que frustrou ela foi Titanic, porque cabia os dois na porta. Aí eu falei, mas se a porta pegasse e afundasse? Ela, não, mas a porta tinha dinâmica pra ter isso. Aí eu, como? Entendeu? E cabia, tipo, tem...
Cabia.
Eu cabia, mas a porta ia aguentar.
Já olharam aquele canal do History Channel, Caçadores de Mitos?
Já ouvi falar.
Eles pegam uma porta com a mesma dimensão que tinha lá, os dois sobem, e eles mostram que os dois conseguem boiar na porta. E tipo, os dois são muito mais gordos que os dois, tá ligado?
Ah, então... Sim, os caras de burro. Eu cabia na porta.
Na realidade...
E até porque na câmera do final...
A morte dele foi em vão.
Na câmera do final do filme, mostra que a porta... Caralho, cabia umas quatro pessoas lá de boa.
Não, cabe,
a mina
caberia. Perto, assim. Não, os dois subiam naquele. Os dois cabiam naquela porta ali, naquele espaço tranquilo. A questão é: afundaria ou não?
Afunda ou não
se
afunda?
Se fizeram o teste com densidade e tudo, não ia afundar.
Não, mas independente mesmo com a morte do Jack, é um filme muito bonito. Eu gosto muito de Titanic. Bom, Bruno, puxa um aí, Bruno.
Eu ia até vou falar o filme de quando o João falou que o tema ia ser esse, foi o filme que veio à minha mente. Que é o Lucy. Não sei se vocês assistiram com a Scarlett Johansson, que é o filme que fala sobre o ser humano só usar 10% da memória, 10% do cérebro. E ele retrata muito sobre essa parte. E a Lucy, que é representada pela Scarlett Johansson, ela passa por um experimento. Quem não sabe da história. Ela passa por um experimento, a qual vai fazer ela começar a utilizar mais porcentagem do cérebro. E o final? Qual que é o final dessa história? Quando ela chega no 100%, ela literalmente se transforma em um pendrive. Por que cargas d'água? Só Deus sabe. Por isso que eu achei o final frustrante pra caralho. Porque você vai assistindo, você vai curtindo a vibe. Nossa, o que vai acontecer? Mas o final eles cagaram completamente.
É um final que ninguém gosta, né? Eu não assisti, mas eu já conhecia o final. Eu sei que todo mundo se frustrou, ninguém gosta. E a cena que ela se transforma num pendrive é a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida.
Mais idiota de todas, sério.
E não tem base científica nenhuma isso, né? Porque isso é um mito de que a gente usa só 10% do cérebro, vocês sabem, né?
Sim, sim. Já tinha ouvido falar.
E tu, Cris, assistiu Lucy?
Mesma coisa, cara. Se não assistir o filme, só olhei do final que ela... Pelo que eu entendi ali, ela transcende, né? Ela transcende tudo. Ela vira um ser superior que ela adquire toda
o conhecimento.
A inteligência do mundo e transforma num pendrive. Tipo, não faz sentido, tá ligado?
Agora eu tô pensando, será que o pessoal vai querer começar a usar droga em geral pra...
A ver se transcende, né?
100% do... Né?
Acho que não, porque ninguém quer virar pendrive.
Ninguém quer virar pendrive, exatamente.
Depende. Parte da
transcendência até que...
Depende.
Tem umas que faz o cara usar 100% do olho, o cara ficou com o olho estalado. Consegue enxergar até a mosca batendo nas asas.
Byakugan.
Uhum. Tem outro filme que é na mesma pegada, né? De droga e usa 100% do cérebro, que é de um cara aí, que é, até que
eu
faz
acho que é o Sem Limites.
É, Sem Limites, isso aí.
Esse eu nunca vi também.
Nossa, é muito bom.
Também não.
Vou puxar um aqui então, que sempre quando falo em final ruim é o primeiro que vem à cabeça, que é o Sinais. Sinais, pra quem não assistiu, é um filme de invasão alienígena, onde uma família, né, um pai e dois filhos. Não, é o pai, o irmão e uma filha e dois filhos. Agora eu não vou lembrar. É o Mel Gibson, o Joaquin Phoenix e duas crianças. Eles ficam isolados dentro de uma casa, esperando aquela invasão passar, só que os alienígenas estão ao redor da casa dele, tentando invadir de alguma maneira e atacá-los. Qual que é o problema desse filme? Esse filme é bom. Ele é bom, ele é decente, ele tem uma tensão muito forte, mas chega no final e tu descobre o ponto fraco dos alienígenas. E qual que é o ponto fraco? A água. Sim, a água. Então, os alienígenas vêm para um planeta coberto de água, sendo que esse é o ponto fraco deles. Aí é foda,
qual
não
sentido?
Dá pra aceitar, né?
É otário, né? Usaram só 10% do cérebro.
Eu acho que eles não assistiram Lucy.
Faltou. Sem falar que a cena final, que eles vão atirando água nos alienígenas, né? Porque o Joaquin Phoenix, ele pega um taco de beisebol e vai quebrando os copos, assim, e a água vai atingindo o corpo dos aliens e eles vão meio que corroendo a pele deles. E é um CGI ali muito mal feito. É um CGI do início dos anos 2000, né? 2002, o filme. E esse final, ele acaba total com o filme. Porque o filme, ele é bom. Ele é muito bom até essa parte. Aí chega nessa parte, o final dá a impressão de que o filme é ruim. Esse é o problema. O Shyamalan é um diretor que... ele não sabe escrever final, né? Depois do Sexto Sentido, que ele mandou muito bem, deu uma reviravolta ali que surpreendeu todo mundo, ele não conseguiu repetir o mesmo feito nos outros filmes, né? Sinais é talvez o pior exemplo dele.
Eu não assisti, então nem posso falar nada.
Não, é a tua única pessoa do planeta que não assistiu Sinais, então.
Eu não assisti mesmo.
Acho que passava na SBT direto, se não me engano.
Não, na Globo passava muito.
E até complementar, o Mel Gibson fez o último filme aí, eu acho que foi na Amazon, Netflix. Meu Deus, que coisa horrível.
Qual filme? Não lembro agora.
É A Força da Natureza.
Ah, olha. Vou passar longe mesmo.
Olha, gente do céu, não olhe isso. Ah, Mel Gibson, o que ele tá fazendo na tua vida? Voltando pros Sinais ali, cara, tem tantas ideias pro cara fazer um negócio massa, e o cara me coloca, tipo, mais óbvio, tá ligado? A Terra tem uns 80% de água. Cara, como é que tu coloca essa fraqueza de água, mano? Sei lá, coloca qualquer coisa. Menos água.
É uma maneira muito preguiçosa de terminar com o filme, né?
Foda-se, agora eles vão morrer de água e já era.
Será que ele chegou até um ponto assim, porra, eles vão dominar todo o planeta, o que a gente vai fazer agora? Ai, e aí tem que... Paz, não vou colocar um cientista procurando o que fazer. Ah, toca água nesse filho da puta aí, já era.
Mas falando em água, eu lembrei de um outro final que envolve água também, que é muito tosco. Vocês já olharam aquele filme O Mágico de Oz? Aquele bem antigo.
Não, eu não lembro desse filme.
É quase um teatro o negócio, né?
É um clássico, mas assim, não sei...
É esse filme que o pessoal coloca o CD do Pink Floyd pra tocar junto e faz todo sentido? Esse filme?
Eu não sei, mas se
Porque
for
tem um,
Mágico de Oz,
né?
Deve ser esse.
Tem um que o pessoal pega, tem um CD do Pick Floyd, que eles colocam, se você colocar tipo, CD a partir do, acho que é o segundo rugido do leão, o CD todo faz todo sentido com o filme. Com a melodia, o que vai acontecendo. Não sei quem que viajou nisso na época, mas tudo bem.
Deixa eu pesquisar isso aqui então, peraí.
Procura como Another Break the Rainbow no YouTube. E já é o filme com a música no fundo.
Agora fiquei curioso, não lembro o final desse filme.
Eu também não.
Não, o final desse filme é basicamente o seguinte, é que a Dorothy, ela acaba indo pra essa terra, né, e lá tem lá o leão, o espantalho, o homem de lata e tudo mais, cada um com o seu problema, né, digamos assim, o leão querendo ter coragem, o homem de lata querendo ter coração, é por aí. Só que no final do filme acontece a seguinte situação, a bruxa, né, que é a vilã do filme, ela começa a atacar o pessoal e ela pega, assim, a vassoura dela, que tem umas palhas, assim, na ponta, coloca fogo na vassoura e coloca fogo, se eu não me engano, no espantalho, eu posso estar enganada, mas ela coloca fogo no espantalho. Aí o espantalho tá pegando fogo, o que a Dorothy faz? Ela pega um balde de água e joga no espantalho, certo? Pra, digamos assim, salvar o espantalho. E essa água, quando ela joga, ela apaga o fogo que tá no braço do espantalho, só que essa água ela pega na bruxa também. E assim a bruxa morre. Do nada. Entendeu? Nunca foi revelado no filme que
mas
ela...
Mas por quê?
Não.
Essa é a pergunta, quê? Mas por quê, sabe? Tipo, do nada isso acontecer e, ah não, essa é a fraqueza da bruxa.
É exatamente isso. Nunca foi revelado que a água era a fraqueza da bruxa. Nunca. Aí a bruxa tá lá com um monte de capangas, vamos colocar assim, e aí a água pega na bruxa, ela começa a agonizar de dor e morre. E aí todos os capangas que estavam na volta começam a glorificar a Dorothy, né? Ah, ela matou a bruxa malvada, e aí assim termina o filme. Assim, nunca tinha sido revelado, nunca tinha dado nenhum indício de que a água era o ponto fraco daquela bruxa, que a água matava a bruxa. E aí, chega no final, eles arranjam uma maneira de matá-la com água. É muito bizarro, é muito mal feito.
Na realidade, tu não entendeu por que que isso aconteceu. Porque a água era benta.
Água era benta, pode ser.
Puta, é essa transcendendo aí, ó.
Transcendendo. Usou.
Tá começando a usar agora 20% do cérebro.
20% do cérebro.
Até o final ela chega a 100. Aí você vai estar casado com o pendrive.
O pendrive vai vir com pouca memória, né, Jéssica?
Olha o bullying que faz com a Jéssica. Não basta falar que ela é velha.
Poxa, deu, vamos parar. Chega, não faço mais piada com vocês.
Eu tô de boa, tá? Foi só para depender e fazer alusão à Lucy. Relaxa.
Tá, depois dessa aí, puxa um aí, Cris.
A Jéssica já falou?
Já, falei Titanic. Mas eu posso falar de novo, não tem problema.
Não, eu falo aqui, eu vou falar de um aqui, que é o que a gente retrata bastante aqui nos quatro porquês, sobre Pokémon.
Pokémon.
Não tinha como deixar de falar aqui de Pokémon, que olha...
Peraí, tá traindo o movimento, é isso mesmo?
Vai me entender.
Não, eu vou defender o Cris, porque não é trair o movimento, não. Quando nós gostamos muito de uma coisa, nós temos que ter a ideia que é ruim alguma parte. Ou final, alguma cena específica. Defendo o Cris. Continua, Cris.
Boa. Pode continuar, Cris.
Olhei diversas temporadas. Teve uma temporada em específico, olha, que o final foi decepcionante. Eu não sei se o João, que é time Pokémon, olhou a sexta temporada, que é, pra mim, é uma das melhores temporadas do Pokémon. O Ash já tinha perdido 5 das últimas ligas. Parava sempre nas quartas de final, semi. Aí, na que ele chega na final... Ele perde com o Greninja dele boladão, perde pro Mega Charizard. Olha, pra mim aquilo ali foi decepcionante, foi muito broxante.
É que ele chegou na final, né? Agora, quando a gente pensou, agora vai, não foi. Tinha um Mega Charizard no
caminho. Era algo esperado, né? Já que ele chegou que assim, sempre era barrado. Sempre chegou, né, mano?
Ele tava, nessa temporada, ele tava muito pica. Pô, o Greninja dele, assim, tava voando. Ele fez um negócio que era uma mega evolução no Pokémon que nem mega evolui. Era muito apelão. Aí ele chega na final e perde com o Pokémon que ele tem a vantagem, cara. Vantagem de elemento, aí é foda. Aí ele vai e me ganha a liga da mais merda que tem da Lola.
É, não é nem que seja um final ruim, mas frustra pelo resultado, né? Frustra pelo que poderia ter sido.
É uma temporada que rolei toda e, olha, no final foi punk. Ver o Greninja perder foi triste.
Foi triste. Puxa aí, Bruno. Mais um final frustrante.
É. Harry Potter. Não, pra quem sabe, eu sou um grande fã da saga Harry Potter, né? Eu gosto muito dos filmes, dos livros e tudo mais. Mesmo com as merdas que a JK fica falando na internet, eu gosto muito de Harry Potter. Ela fica falando umas merdas que você fica. Por quê?
Ela fala,
que
cada vez
fala. Mas tudo bem. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, que é o final de toda a saga Harry Potter, de 8 filmes, 7 livros e tudo mais. O nosso querido protagonista, Harry, consegue a fucking varinha das varinhas, a varinha que dá pra você fazer o que você quiser, não importa o que seja.
A varinha que usa 100% do cérebro.
Não, a varinha que você nem vira pendrive se você usar 100% do cérebro com ela, cara.
É.
A varinha é muito foda. O que que ele faz? Quebra a varinha no meio. Beleza, tipo, ele quebra a varinha no meio porque é uma varinha muito poderosa e talvez ele não conseguiria controlar tanto poder. Certo. Mas por que que ele não utilizou a varinha das varinhas para consertar a sua própria varinha que estava quebrada? Responda essa pergunta.
É, ele não usou 100% do cérebro.
O Harry não usou 100% do cérebro. E a propósito, o Harry é o pior personagem de Harry Potter. Pra mim, do trio ali, o melhor é a Hermione. Se a Hermione fosse a protagonista, seria um livro só. Porque ela já teria resolvido aquilo uma porrada só.
E também a Hermione coisa, é a melhor de disparado, assim. Mas assim,
todos os
o Harry é chato.
Nada.
O Harry não, mas o Rony tá perto, hein?
Não, pode ser. Mas o Harry sendo protagonista... Ó, no primeiro, vamos falar de cada filme final rapidão. Na Pedra Filosofal, quem descobre que é a Pedra Filosofal é Hermione. Na Câmara Secreta, quem descobre que o animal é um basilisco é Hermione. No Prisioneiro de Azkaban, se não fosse Hermione que vira tempo, não teriam salvado o Sirius Black.
Verdade.
No Cálice de Fogo, quem descobre a todas as provas que seria... Nunca é o Harry. No primeiro é o Hagrid que descobre, que fala pra ele. No segundo é o Cedrico. E no terceiro, eu não lembro quem é. Aí no... Que é o próximo?
Alice, é o Ordem da Fênix.
Ordem da Fênix eu não lembro o que a Hermione faz. Mas ela deve ter feito alguma coisa. Ah, ela que cria a Armada de Dumbledore. É graças a ela que é criada a Armada de Dumbledore. É o líder seu, Harry. Tudo bem.
E meio que é culpa do Harry a morte do Sirius Black, né? Mas... Vamos prosseguindo.
O Harry é a morte do Sirius Black. Mas da memória lá que ele tem compartilhada com o Voldemort. Como já falamos que ia ter spoiler, então podemos falar de tudo nessa.
A gente pode citar tudo.
Aí vem o Enigma do Príncipe. Ah, a Hermione desde o início fala: não utilize esse livro. E na Relíquias da Morte. A Hermione, pra mim, é que teve o maior sacrifício na Relíquias da Morte. Ela fez os pais dela esquecer dela. Pra poder seguir
o primeiro filme.
Mano, a Hermione é a melhor personagem, não dá.
Disparado. Do trio. Agora, o meu personagem favorito é justamente o Sirius Black. E o final da Ordem da Fênix me deixou bem frustrado. Me deixou puto com o Harry e com o grupinho dele e com aquela fada filha da puta lá.
Pra mim, o melhor vilão não é o Voldemort, cara. É a Bellatrix. Pra mim, eu acho ela muito mais foda que o Voldemort.
Eu acho o Voldemort. É que assim, ó, eu vou falar um negócio que de repente vai te incomodar, Bruno, e vai incomodar certamente vai incomodar uma porrada de ouvintes, mas eu não gosto de Harry Potter, cara. Pra mim, o único filme decente. Pra mim, o único filme bom de Harry Potter é o terceiro, Prisioneiro de Azkaban, que eu acho, assim, de uma competência técnica impecável. E o roteiro, aquela jogada de eles voltarem no tempo e a Hermione fazendo ela seguindo todo aquele plano e eles pegando o pinguço lá e salvando o pinguço, é sensacional, cara. É sensacional.
É bicuço, cara. Fala, vai no milho, porra.
Bicuço. Salvando o bicuço. Eu entendi.
Esse aqui foi na alcoólatra, mano. Foda-se.
É, bicuço.
Esquece. Teve alteração lá no livro lá, foda-se. É pingus.
É, não, pingus.
Agora eu quero saber o rosto.
Foda-se, cara, eu não lembrava, perdão. Ai, momentos assim. Excepcionais aqui das gravações dos quatro porquês.
O Sirius Black, você vê, tipo, no início do Harry Potter das Cabas, que ele tem meio cara de doido, ele podia ser o pingusto também, né?
É verdade.
Ele tem muito cara de louco, mano. Porra!
Não, e assim, eu lembro, eu tava na escola na época, né, que o Harry Potter tava, que os filmes do Harry Potter estavam lançando, e aí, tipo assim, depois desse terceiro filme do Prisioneiro de Azkaban, eu muito shippei o Harry e a Hermione, e aí vinha aquele pessoal chato, né, mas eu li o livro, ela fica com o Rony, porra, pau no cu do Rony, não tem nada a ver, cara, não tem, desculpa, não tem química nenhuma.
Não, tipo, falando, vai
a Hermione e o Rony.
Exatamente.
Não que também o Harry seja grande coisa, porque ao longo da saga eu fui odiando o Harry cada vez mais. Mas assim, eu shippava os dois ali. Tem a cena assim que...
Todo mundo, Hermione, mano.
Até pergunto a vocês, eu acho que é só eu que gostava do Rony, cara. Porque ele era bem tapado.
Ele era...
Se fosse naquele mundo ali, eu seria que nem o Rony, tá ligado? Só que, embora que nos livros que eu tava vendo, ele é inteligente pra caralho, só nos filmes.
Sim, ele é.
Eu não gostava do Rony, cara.
Fazia as cagadas dele lá, tacava as bombas, todo mundo, fazia um monte de merda.
Não, se você for ver... Não, dos Weasleys, os dois gêmeos eu acho muito foda.
Eles são muito legais.
Não, no quinto filme, quando eles fazem toda aquela, vamos colocar, trollagem, já que é a palavra do momento, com a Dolores Umbridge, cara, aquilo ali é muito bom, mano. É muito bom.
Até dos gêmeos aqui, eu vi uma coisa do filme deles lá, que eles tiveram que fazer, olha assim, ó, boa parte da gravação deles, porque eles estavam trollando as gravações. Eles trocavam entre eles nas falas.
Sim. Não, eles eram assim mesmo.
Eles são muito trouxa, mano.
São muito pau no cu.
Você sabe que eles não são ruivões?
Dias de gravação, porque os dois ficavam avacalhando, cara.
Vocês sabiam que os dois não são ruivos, né? Os gêmeos.
Não sabia.
Eles são morenos. O cabelo deles são pretos, já era o que pintar.
Vá, loucura. É. Ah, mas aí, o Rony é muito ruim, é muito chato. Harry Potter, mesmo eu não gostando, eu reconheço que ele merece um episódio próprio aqui nos quatro porquês, né?
Por favor. Mas aí, e a Alice, ela gosta de Harry Potter? Só quero saber.
Não.
Harry Potter eu gosto, viu? Não,
Jessica.
Eu não gosto.
E eu nem falei pra ela falar não, hein?
Não, Harry Potter, não. Vai deixar esse episódio, né, João?
Vou deixar.
Bom, Jéssica, tem mais algum final aí pra puxar?
Tenho vários. Eu vou citar um que o final, ele é parecido com o dos Sinais, que é o Guerra dos Mundos. Particularmente, gosto muito desse filme, tá? Eu gosto dele. Mas o final realmente não é bom, né? É o Tom Cruise que faz o papel ali do pai das crianças, ele vai pegar os filhos deles e vai passar uns dias, que ele é separado atualmente da esposa dele e tudo mais. E daí começa a aparecer uma invasão alienígena, e tipo... Ah, os caras são super foda, né? O que que foi?
Desculpa, mas eu só consigo pensar em todo mundo em pânico.
Eu sei. Foi isso que eu me lembro.
Bater na porta da cabeça da guria. Só me veio essa cena na cabeça, eu não consigo imaginar o Guerra no Mundo original.
Não dá, né, mano?
Eu falei pro João isso hoje também.
Filhas! E daí os filhos dele, pai dele, olha assim, é tipo duas japonesas assim na frente dele.
Cara, que droga, João.
Não posso esperar. Desculpa, continua.
Mas cita o final rapidamente de Guerra dos Mundos.
Não, que eles, tipo, eles são super avançados, alienígenas e tudo mais, que é uma alta tecnologia e tudo mais que eles fazem.
Sim,
e daí, tipo, não tem. É, tipo...
O Chris vai estragar muito. Vai pôr gigante.
Ai, tá. Não vi eles. Eles são, tipo, de alta tecnologia e tudo mais. Não tem como vencer eles. E chega... E o final, ele é muito bosta, porque eles morrem pelas bactérias. Tipo, eles morrem pelo um vírus, que eles não estão acostumados com as doenças da Terra. E foi isso que eles morreram, entendeu? Tipo, por causa disso. Então, o final foi uma solução assim. É que nem o final de Sinais. Morre com a água, tá ligado? Então, tipo, foi a mesma solução, bem dizer. Foi uma solução, assim, bem bosta, sabe? O filme todo, eu acho ele bom. Mas o final estraga muito, sabe? Muito, muito demais. Não sei se vocês já assistiram, já que se lembram só do iPod, né? Que nem o Chris disse.
Pra mim, só me fez todo mundo em pânico 4.
Eu lembro do iPod também, desculpa.
Eu lembro do final de Guerra dos Mundos. E é bem ruim mesmo. Eles não têm imunidade suficiente. É uma parada assim, né? E aí, as bactérias... que derrotam os aliens. Chega num ponto do filme que agora não tem o que fazer, os aliens vão ganhar. E aí eles começam a morrer do nada e vem uma narração em off falando que eles não tinham imunidade para as nossas doenças e as bactérias mataram os aliens.
Isso aí é que era do coronavírus e a gente nem sabia, né, que já tava acontecendo isso.
Já tava.
Bata logo.
Pô, vou trazer um outro final aqui, então. Vocês já olharam o Planeta dos Macacos do Tim Burton?
Só li os novos.
Eu não assisti também, não.
Pô, o final dele é muito ruim. É basicamente o seguinte. No Planeta dos Macacos original, aquele filme antigo dos anos 60, o Charlton Heston, que é o protagonista do filme, ele vai para um planeta onde é habitado somente por macacos. E aí, no final do filme, sim. Ele consegue sair de lá. Só que aí, quando ele consegue sair de lá, tem aquela... clássica cena dele na praia e a Estátua da Liberdade enterrada assim, e ele descobre que ele não viajou para um planeta diferente, ele viajou para o mesmo planeta, só que viajou no tempo, onde os macacos dominaram os humanos, entendeu? Os símios, né? E, bom, nesse Planeta dos Macacos do Tim Burton, aliás, esse final aí é excelente, é genial, ele já tem uma crítica social, né? Onde há nós mesmos, nós humanos que acabamos com a humanidade, né? E é uma cena muito clássica, muito surpreendente. Aí no final do Planeta dos Macacos do Tim Burton, a história é a mesma. É o Mark Wahlberg, o protagonista, ele viaja para um planeta que é habitado por macacos, lá ele é feito de escravo e tudo mais, e ele se rebela com outros macacos do bem, começa a lutar com o vilão lá, que é o Tim Roth. O vilão é bom, inclusive, do filme. Aí chega no final do filme, ele pega a nave dele, encontra a nave dele. Ele após ele prender o vilão e tudo mais, né? Ele consegue deixar o vilão preso num local lá. Ele pega a nave dele e vai voltar pra Terra, né? E aí o que que acontece nesse final? Quando ele chega na Terra, ele cai justamente lá onde fica a estátua de Abraham Lincoln. Só que no lugar do Abraham Lincoln tem a estátua de um macaco. Daqui a pouco, quando ele olha assim, tem vários macacos vindo, como se eles estivessem vivendo na nossa civilização. Vem policiais macacos, vem repórteres macacos, vem a população toda de macaco e ficam olhando ele, entendeu? E aí, esse final é um final que ninguém entendeu, é um final bem confuso. Fica meio mal explicado, fica totalmente mal explicado. Fica a dúvida assim, peraí, tá, ele voltou pra Terra, só que agora ela tá habitada por macacos. E a estátua do Abraham Lincoln, onde fica, na verdade, tem a cara justamente do vilão do filme. Então, peraí, aquele tempo que ele pegou a nave dele e voltou pra Terra, quer dizer que o vilão lá do filme se soltou, de alguma maneira encontrou alguma nave, que não tinha, né, só tinha a nave dele, mas ele achou uma outra nave, voltou pra Terra antes do protagonista, dominou a Terra, que é assim, de barbada, dominou a Terra, e começou a seguir a história da humanidade exatamente igual dos humanos. É um final muito confuso, é um final que quanto mais tu pensa nele, mais problemático ele fica.
Mas foi naqueles que você comentou ontem. Eu quero discutir. Mas...
Tá bom, eu vou falar primeiro de um. Deve ter mais aí, mas fica para uma parte 2. Mas assim, ó, primeiro, número 23, vocês já assistiram?
Sim.
Aquele final não dá pra aceitar, pelo amor de Deus. Só pra explicar pro ouvinte o que acontece. Num belo dia, aliás, é o Jim Carrey fazendo um papel sério. Num belo dia, o Jim Carrey, ele recebe um livro da esposa. Guardem essa informação. A esposa pega um livro e dá pra ele, ó, leia esse livro. E é um livro que se chama Número 23, onde o personagem principal fica obcecado pelo número 23. Ele começa a ver o 23 em tudo na sua vida. Desde coisas mais simples, como a hora que ele nasceu, por exemplo, para outras coisas mais bizarras, como tu juntar o nome completo assim, do seu filho dá 23 letras, o meu nome completo dá 23 letras, o nome da esposa 23 letras, o nome do psiquiatra 23 letras, o estacionamento do meu trabalho é o número 23, a camisa que eu jogava futebol, o número 23. Tudo, tudo, tudo na vida dele é 23. A minha
Até
TV é de 23 polegadas, não, brincadeira.
Dentro do livro, uma personagem que aparece do livro, que ela usa rosa. Rosa é não sei quantos por cento de azul, não sei quantos por cento de vermelho, quantos por cento de branco, e no final também dá 23. Tipo, é uma brisa do caralho isso.
É uma brisa do caralho. O cara começa a ficar... alucinado pelo livro, ele começa a se identificar com o personagem principal, porque ele também tá vendo o número 23 em tudo, e aí a coisa vai ficando bem séria, pra chegar no final e ele descobrir o quê? Que quem era o autor do livro era ele.
Era ele.
Só que ele não lembra, deu alguma treta que ele não lembra, agora eu não vou lembrar o motivo.
Deu uma treta, ele se jogou do não sei de qual andar do prédio, aí bateu a cabeça e perdeu a memória.
Ah, isso aí. Só que um detalhe importante, a esposa dele sabia que ele tinha escrito o livro. Exato. Então, por que que ela deu o livro pra ele ler?
E segundo, ele descobrir a memória, voltar a memória dele.
Não é uma boa ideia fazer isso.
Não é uma boa ideia.
Mas pode ter sido a ideia do filme. Não é minha, é deles. Não me
acusam, e a cena que ele descobre que não, ele é o autor do livro, é uma cena tipo que você fica... Como que chegou nisso, mano?
Exatamente.
Porque, tipo, o livro, ele tem 23 capítulos, por incrível que pareça. Só que no livro em si, só tem até o capítulo 22. Aí descobre que o 23º capítulo, não sei, eu não lembro como que ele descobre, mas o 23º capítulo tá num quarto que é citado no livro e tá escrito na parede. Não sei como que ele descobre isso, não lembro mesmo, porque eu assisti esse filme acho que uma vez, duas no máximo. Não lembro como que ele descobre. Aí que ele vai pegar e juntar tudo. Que com o personagem do livro tocava saxofone, ele também toca. Olha, o livro favorito do personagem do livro é tal, e o meu também favorito da infância é tal. E tipo, ele vai juntando tudo até no final descobrir que é ele mesmo autor do livro. Você fica, porra, que merda é essa?
Mas só respondendo também a pergunta da Jéssica, que a esposa fala, pra ele se lembrar e tudo mais. Só que em vários momentos do livro, do filme, ele vai falando pra ela, nossa, olha só, o personagem no livro tem tal coisa igual eu, tem o 23 igual eu, tem essa semelhança, e a esposa várias vezes fala, esquece essa porra aí, meu, esquece isso, então, tipo assim, ela não fez pra lembrar. O que aconteceu foi o seguinte, é aquele típico filme de mistério onde eles escrevem um mistério, e só que eles não escrevem a resolução vem depois. E aí, na hora de resolver, eles fizeram essa coisa mal feita e preguiçosa e que frustra quem chega no final.
Só jogam. Vai jogar, tá no próximo final aí, pronto.
Isso aí. Bom, e o outro que eu lembrei aqui rapidamente, vamos lá. Truque de mestre. Truque de mestre é difícil, Bruno, não dá.
Não, fala aí, fala do final.
Não, vamos lá. Pra quem não olhou o filme, ele conta a história de quatro mágicos, de quatro pessoas que realizam assaltos através de mágica. E aí, entre idas e vindas, eles têm um agente do FBI que fica o tempo todo na cola deles, tentando prendê-los, e eles fugindo, usando mágica e fazendo seus espetáculos, pra chegar no final e tu descobrir que, em todo aquele tempo, o agente do FBI que estava tentando prender eles, na verdade, era um membro lá dos cavaleiros, dos não sei o quê. Era justamente a pessoa que juntou os quatro pra eles começarem a soltar. Ele era o quinto cavaleiro, né? Era os Four Horsemen, dele era o quinto cavaleiro. Esse final é muito ruim, Bruno. Desculpa, não dá pra aceitar.
Eu lembro que eu assisti esse filme, né? Eu trabalhava no banco de madrugada. Eu sei, então vocês sabem, né? Eu trabalho em telemarketing, eu cheguei a trabalhar no banco de telemarketing, primeira vez. Sim. E no meu trabalho eu trabalhava somente de segunda a sexta. Só que um sábado por mês nós tínhamos que trabalhar no final de semana porque o nosso contrato era 6x1. Aí, num desses sábados de madrugada, eu sempre pegava o horário das 11h30 da noite do sábado às 5h30 da manhã do domingo. Acho que é isso que é o cálculo. Eu peguei, levei meu notebook e eu tava assistindo pra outra pessoa. E nós ficamos, tipo, muito surpresos com esse final, porque nós não esperávamos que o cara da FBI, que é representado pelo Mark Ruffalo, é Mark Ruffalo, né, o nome do ator?
Isso, Mark Ruffalo.
Ninguém espera, tipo, eu e ele não esperávamos que ele era o do cavaleiro. Pra mim foi muito surpreendente esse final, João. É sério, tipo, eu gostei muito do final. Ele eu até é um assisti o filme de novo, né, na Netflix. Bruno. Eu vou assistir.
Eu acho que tu tava cansado do trabalho aí, tu aceitou qualquer coisa, entendeu? Não, vamos lá, cara, pera. Não. Pera aí.
De cabeça.
Quer dizer que
pra mim, sério.
Não, o filme tem um herói e um vilão. Aí tu descobre que o herói é vilão? Pô, não. E assim, quer dizer que em todo aquele tempo que ele passou por poucas e boas tentando prendê-lo, na verdade ele tava disfarçado. E quer dizer que ele, então, esteve todo esse tempo no FBI, porque ele, pra entrar no FBI, ele teve que ir subindo de patente em patente. Então, ele todo esse tempo, ele foi pro FBI pra chegar nesse ponto específico do filme, ele decidir juntar os cavaleiros pra roubarem através de mágica.
Mas a questão não foi roubar, você não pegou o final do filme.
Não, não é roubar, era fazer shows, né?
Tudo que eles fizeram era referente ao cofre que o pai dele foi morto, que o pai dele que fez aquela mágica de ser jogado dentro do rio e ele não ter sobrevivido porque não conseguiu sair de dentro do cofre. Era tudo a empresa dessa pessoa.
Não, isso aí eu entendi, entendeu? Mas bah, Bruno, não dá pra
eu gostei,
aceitar.
Eu gostei, João. Esse é o único que eu vou discordar de você. Eu não, gostei pra caralho. Fudi minha cabeça com esse Flash Home, sério.
Esse aí eu não gostei, não. Vocês, Cris e Jéssica.
Não sou capaz de opinar.
Esse, que filme ruim. Ah, meu Deus, o final é pior ainda.
Tô sozinho nessa, tá de boa, não ligo não.
Não ligo, não. Nem queria mesmo.
Eu não queria mesmo.
Não, vá, Bruno. Quem escreveu esse final aí não usou 100% do cérebro.
Tá, falando de final, vou falar de um agora, vai. Eu
Manda
sei
aí.
Que tava na lista do João ou da Jéssica, mas vou falar porque eu tô vendo que vocês não vão falar. Que é do It, a Coisa, parte 2.
A minha. Mas eu não ia falar mesmo, pode
falar. Por que você não ia falar?
Porque eu já falei demais.
Falou demais o quê, Jéssica? Podcast de nós quatro temos que falar, entendeu?
Não, mas o It, eu... tenho algo pra falar, mas não é muito, mas é que o final me incomoda.
Então, fale primeiro.
Sabe por que incomoda?
Fale primeiro, depois eu falo. Pode falar.
Não, eu queria falar do final do It, o 2, né?
É,
cara, o que me incomoda muito o final ali, como eles derrotam o palhaço. Nossa, é muita baboseira. Bobão, começa a xingar, fazer bullying em reverso, no caso.
Bobão!
É! Ai, meu Assumo. Deus!
É, bullying reverso.
Exatamente.
Bullying reverso, como é que é isso?
É, 10%
é quando tu faz bullying com uma pessoa que pratica bullying.
Mas o filme todo, ele é ruim em si, na realidade. Eu não gostei tanto assim dele. Bom, o primeiro é muito bom, mas assim, o 2 é muito ruim, cara. Eu achei piadas forçadas. Na realidade, é só o final que é pra falar, né? Então, o final é ruim. Não vou... Pode continuar, Bruno.
Então, It a coisa. Igual a Jéssica disse, o primeiro filme, ele é muito bom. Tipo, incrível. A atuação das 7 crianças é muito, muito, muito boa. E o livro também, eu li o livro do It, que é escrito pelo Stephen King, esse autor que a minha amiga ama, Evelyn Trovão, porém, ele, todo mundo fala
abraço
que todos
aí,
os finais
Evelyn.
Dele é ruim pra caralho. Abraço, Evelyn, amo tu pra caralho. É, todo mundo sabe que o King, ele tipo, não tem, não é um autor de finais bons, sabe? Quando é de terror, não é de final bom. Igual, um exemplo só, saindo rapidinho do assunto. A Espera de Milagre é um filme que, pra mim, é um final incrível. Tanto filme quanto livro. Só que não é de terror. Entendeu? Ele é mais um drama.
Sim.
Mas no It, a coisa... Eu tava assistindo, eu assisti os dois filmes no cinema. Paguei pra assistir, por incrível que pareça. Eu tava assistindo. O final que eles colocaram no filme é um final ruim, conforme vocês disseram. Que é a parte de fazer bullying com o palhaço de volta. Porém, do livro é bem pior. O do livro, até o momento, eu não consegui entender como que chegou na resolução de derrotar o Pennywise. É um personagem tão incrível. É um vilão que eu acho muito da hora. E ele também, uma coisa que o King colocou, que isso mostra no filme, é o Pennywise ser um ser sobrenatural. Ser um ser que veio de outro planeta. Eu achei isso tão... Por quê? Entendeu? Acho que teria
é um
uma maneira
então?
Bem melhor. Sim, no filme mostra isso. Ele é um alienígena. Entendeu? E... Teria uma maneira muito mais da hora de resolver, sabe? Porque no primeiro filme, você vê que ele sempre afeta as crianças de acordo com o medo que elas têm. Então ele poderia ter criado algo melhor pra fechar isso. Se não, tipo, ah não, seja outro planeta. É um alienígena. Eu acho que isso deu uma quebrada muito grande. Apesar que eu gosto muito do livro, é um dos meus favoritos do Stephen King. Mas não pela questão do terror, pela questão da amizade entre os 7 personagens. Porque o Witch, ele é mais um filme de amizade. Ele não é tanto pro terror. O terror, ele é mais um plano de fundo. Se vocês forem parar pra pensar.
Sim, sim.
É mais amizade entre aqueles 7, os loser, né? Os perdedores e por aí vai. Eu gosto muito daquilo.
É, eu gosto do primeiro filme também. Não amo de paixão, acho que tanto quanto o Bruno ali falou. Mas o segundo eu acho muito ruim. E esse final, eu assisti no cinema. Eu e a Jéssica estávamos assistindo
os dois
no cinema.
Também, a gente assistiu no cinema, né?
É, os dois, verdade. E quando chega nesse final, que as crianças começam a chamar o Pennywise de seu bobão, seu palhaço, seu bobão... Nossa, as pessoas estavam dando risada. Seu o quê?
Seu chato.
Seu chato, seu boboca...
Poxa.
Não são crianças, né? Era já no 2 eles já são adultos.
Era eles 30 anos depois.
É, 30 anos depois. Eles já nego velho.
Mas ele aparece de 30 em 30 anos. A propósito, tem Lucy na Netflix, ó. Quem não quiser assistir, não assista.
É, exatamente. E não, mas é muito ruim. As pessoas começaram a dar risada. A gente começou a dar risada. A gente olhou um pro outro e pensou: poxa vida, a gente perdeu tempo e dinheiro vindo aqui.
Que porra é essa, meu irmão?
Eu tenho uma história só do uma história aí do filme, é que quando a gente assistiu, tinha um cidadão na poltrona atrás da gente que tava dormindo. Ele começou a roncar no início do filme, a gente ficou puto com ele, mas depois a gente entendeu. A gente compreendeu, não. A gente devia ter feito mesmo.
Mas esse final, ele é bem ruim mesmo. Não, não posso negar.
Enfim. Agora, acho que, assim, a gente vai deixar o How I Met Your Mother pro final, certo?
Sim.
Com certeza.
Um pouco antes da gente se encaminhar pro final e saindo dos filmes, Vamos deixar então as séries pro final. Além de filmes e séries, tem mais alguma coisa que tenha tido um final frustrante que vocês queiram citar?
Posso falar?
Pode.
Tem um jogo muito, muito, muito bom do PlayStation 2. Geralmente nós citamos num episódio anterior sobre jogos, que é o God of War. Esse jogo, tipo, ele é muito bom. Você joga o primeiro no Play 2, que é a luta contra o Ares. Eu sempre confundo. A luta contra o Ares, né? Aquela luta épica dele, gigante. Aí vem o segundo. E o Kratos tá descendo porrada em todo mundo. E o grande vilão da história é o Zeus, né? O Kratos, ele consegue pegar, voltar no tempo, chamar os titãs pra ajudar ele na batalha contra os deuses e tudo mais. Aí ele tá subindo o Monte Olimpo. O jogo acaba com a história só está começando. Por que que isso é frustrante? Porque esse é o último jogo do Play 2. Se você quer saber o que acontece no God of War, você tem que comprar um Play 3. Porque só tem o 3.
E jogar o God of War 3. 3.
E jogar o God of War 3. Que é o God of War 3 início, exatamente onde parou o segundo. Só que, na época, eu não tinha dinheiro, quer dizer, nem tenho hoje em dia, né? Eu tenho um Play 4 comprado em várias parcelas de dia o ano todo, mas tudo bem. Mas, tipo, na época que eu joguei, jogou eu e meu amigo, que é muito citado aqui, o Dan. Nossa, quando abraço, chegou Dan. Nessa parte... Abraço, Dan. Quando chegou nessa parte, nós ficamos tipo, mano, é sério? É sério que eles fizeram isso com a gente? Porque o jogo, ele é muito bom. Entendeu? Você tá muito, tipo, no hype, mano, agora eu vou subir, matar todos os deuses. O Kratos faz isso? Faz. Porém, como Play 3 pra você ver como que é isso. É muito
exatamente.
Frustrante. Muito frustrante.
É, eu tive o mesmo sentimento. Terminei o jogo ali, não, agora vamos, agora eu quero ver a resolução. Só no PlayStation 3. Que eu fui jogar, acho que uns 10 anos depois de ter jogado o God of War 2. É bem frustrante mesmo. Eu partilho do mesmo sentimento, Bruno.
Só pra você ver, eu fui jogar God of War 3, hein? Terminei esse ano. Esse ano eu fui jogar God of War 3,
nossa.
Eu joguei a primeira vez, tipo, eu tava no final do ensino médio, eu tinha 17. Agora eu tô com 30, já se passaram 13 anos, porra.
Mas eu tenho um final frustrante aqui que eu lembrei, que é sobre futebol. Eu vou perguntar primeiro ao Cris. Tu como gremista, qual que é a tua opinião sobre o Ronaldinho Gaúcho?
Ah, eu achava que ter falado, tem um mais triste que isso ainda. Pra mim, mais triste que isso é 2007.
Ah, final contra o Boca?
Juniors, isso.
Nossa, é. Foi triste, mas assim, de títulos que o Grêmio deixou de conquistar, né? Aí vai uma lista, mas. Por que eu lembro desse. O caso Ronaldinho. Por que o caso Ronaldinho e Grêmio teve um final frustrante pra mim? Porque o Ronaldinho, ele foi a maior revelação do futebol gaúcho dos últimos anos. Quiçá de todos os tempos. Pra muitos, o Ronaldinho foi o maior jogador da história do futebol. E aí a gente espera, não, um dia ele vai voltar no Grêmio, um dia ele vai voltar a jogar no Grêmio, um dia ele vai voltar a jogar no Grêmio. E aí quando ele tem a oportunidade, ele vai pro Flamengo.
Uma vez, Flamengo.
Pro Flamengo.
Poxa.
Jogador de futebol, cara, você não pode confiar, mano. Não pode.
Mesmo pô. Assim, aí agora, mesmo assim,
agora
ele,
a mesma,
ele...
A gente tá vivendo a mesma coisa que o Douglas Costa, cara. O Douglas Costa jogou pra caralho aqui, foi pra lá. É, falou que queria vir e tudo mais, mas, cara, ele não vai vir e quando vir pro Brasil, ele não vai vir pro Grêmio. Só lamento.
Não, ele vai ser outra decepção, porque o Douglas Costa já disse várias vezes que se vir jogar no Brasil, ele vai jogar aqui no Grêmio. O que que acontece no caso do Ronaldinho? O Ronaldinho era outro, que morria de amores pelo clube, sempre se declarou gremista desde criança. Enquanto esteve aqui, falou que até de graça jogaria no Grêmio. Claro que a gente não esperava que ele fosse jogar de graça, não literalmente, mas enfim... Aí ele tem a oportunidade de voltar pro Grêmio e ele volta pro Flamengo. Ele volta não, ele vai para o Flamengo. Aí eu já perdi toda a minha admiração pelo Ronaldinho. Cara, eu até poderia... Sabe qual que é o meu problema que faz eu hoje não gostar tanto do Ronaldinho? Não é nem o fato dele não ter vindo para o Grêmio. Mas sim, tu lembra no primeiro jogo quando ele vem aqui pro Estádio Olímpico, que jogou Grêmio e Flamengo, que o Grêmio ganhou de sim, 4-2 do Flamengo?
Pra caralho, a torcida vaiou muito.
Nossa, a torcida pegava aquelas faixas erguidas de escrito pilantra e o dinheiro, porque ele aceitou ir pro Flamengo por mais dinheiro e tudo mais. E aí, tu lembra o que ele falou na entrevista na saída de campo?
Ah, cara, que ele não se incomodava com isso, alguma coisa assim.
Exatamente, ele falou bem assim, o repórter perguntou, é essa torcida aí te vaiando, Ronaldinho? Que era uma torcida em massa vaiando o Ronaldinho, só ele. E essa torcida aí te vaiando, o que, que tu tá achando disso? E aí o Ronaldinho respondeu, ah, pra quem tá acostumado com a torcida do Flamengo, isso aí não é nada. E aquilo ali faz eu não ter admiração nenhuma pelo Ronaldinho hoje em dia. Não consigo gostar dele. Tem gremistas que perdoaram, tem gremistas que ainda tem admiração pelo cara e ficam aí puxando saco. Eu não consigo. Pra mim, a relação Ronaldinho e Grêmio...
Eu acho o cara fora de série. Meu maior sonho, se um dia conhecer, é conhecer o Ronaldinho. O Ronaldinho deve ser muito foda, mano.
Não é,
cara,
não é. Eu penso
no Ronaldinho, tipo, pá, chega lá e é super gente boa e tudo mais. Mas, cara, quanto é futebol, mano? É dinheiro, cara. É dinheiro. Isso vai ser... Nos tempos passados, tá sendo agora e vai ser no futuro, mano. Vai ser sempre assim. Quem vai pagar mais vai levar. Não existe isso. Aí agora os colorados...
Não, é honra, Tyson, é questão de honra.
O Tyson tá voltando pro Inter. Mas, cara, quem é o Tyson? Mas pelo amor de Deus, jogou onde?
Tyson não se compara ao Ronaldinho, lógico. Mas assim, Cris, é questão de honra. Deixa eu te falar assim, o Totti, ele nunca saiu da Roma, entendeu? Ele sempre ficou lá por amor ao clube, entendeu? Maldini sempre jogou a vida toda no Milan. Nunca saiu de lá por amor ao clube. O Rogério Ceni no São Paulo. Ou outros aí que, por exemplo, fizeram sucesso lá fora e voltaram para times que eles jogaram no Brasil aqui, entendeu?
Se for pegar por caráter, sim, aí é outra coisa. Tipo, o Del Piero, que teve aquela merda lá com a Juventus, tá, foi rebaixada, ele ficou lá, coisas assim, entendeu?
Mas, sim.
Cara, a maioria dos jogadores de futebol tá indo por time. Tem?
É, mesmo assim, é um final frustrante pra mim, essa novela Ronaldinho e Grêmio. Mas um outro final frustrante que eu lembrei aqui, e até tu tava comigo, Cris, quando isso aconteceu, foi a perda do título, a perda da defesa do título do Anderson Silva no UFC.
Nossa, mano, aquilo lá foi de doer o coração.
Aquilo lá foi de doer o coração, aquilo lá teve um final frustrante, né? Porque, pô, o Anderson Silva fez todo mundo no Brasil gostar de UFC. O que é legal, é incrível, porque o esporte em si, ele não era tão... É basicamente o que o Ayrton Senna fez com a Fórmula 1, para nós brasileiros, o Anderson Silva fez com o UFC. E aí ele tava, o quê, 6 anos defendendo o título, sempre ganhando, não perdia de jeito nenhum, e aí ele perde de uma maneira tão... Ai...
Bom, cara, olha assim... Olha de novo, eu não acredito. Olha de novo, assim, meu Deus, o que é isso? Eu não acredito ainda.
Eu lembro que eu tava na tua casa assistindo a luta. Lembra que a gente tava assistindo junto quando o Anderson Silva perdeu a primeira, aquela? A segunda, acho que a gente também tava junto, cara. A gente também tava lá, eu, tu, teu tio. E aí a segunda já foi um negócio muito mais feio, porque deu pra ver que ele entrou com sangue no olho, né? Mas até demais, e acabou tendo aquela fratura no tornozelo. Que horrível. Uma das lesões mais horríveis que eu vi no UFC, cara. Mas a primeira que foi triste, né?
Era um cara pra ter se aposentado já do UFC. Tá fazendo serão já. Tá fazendo a mesma coisa que o Ronaldinho Gaúcho, só por dinheiro.
Eu nem sabia que ele tava indo.
Tá lá, perdendo lá e só ganhando dinheiro.
Vamos para os seriados, então. Primeiramente, começar citando Lost, que teve um final bem frustrante. Vocês assistiram ou vou ficar sozinho nessa?
Eu não assisti, mas sei o quão bosta é o final.
Os tios, eles assistiam. Eles tinham todos os DVDs do Lost. Então eu assisti alguns, assim. Mas eu não, sinceramente, não assisti o final.
O problema do final de Lost é que ele deixa muito em aberto. É muita pergunta sem resposta. Porque ao longo da série, vários mistérios vão sendo levantados para chegar no final e a resolução é... Não, tá todo mundo morto e é isso. E não vamos responder a maioria das perguntas. Parece que eles criaram os mistérios e não sabiam resolver. Eles criaram sem ter a resolução, a verdade é essa. Isso que frustra, né?
Eu não posso ter isso, mas... Não.
Olha, Game of Thrones teve um final frustrante, mas eu vou pular essa. Eu não assisto Game of Thrones, não assisti.
Também não assisti, mas...
Não assisti e não quero que falem porque eu quero ver.
Não, assisti. Eu assisti só a primeira temporada e li só o primeiro livro. E eu que tenho todos os 5.
A garota do blog, vocês não acham que o final foi ruim?
A garota do blog.
A garota do blog.
Gossip Girl.
Isso. Ah, o Gossip Girl. Sei qual que é. Não cheguei a assistir, mas pode falar aí que eu não ligo.
Não, o final é que, assim, eles contam sobre a alta sociedade. E daí tem uma uma suposta garota do blog que ela escreve tudo, sabe? A série é rodeada nela, escreve polêmicas, revela segredos de todo mundo e tudo mais, mas ninguém sabe quem é ela. E chega no final... Ô, João, me ajuda aí. Tu que assistiu comigo.
Ah, quem era a garota do blog no final era o Dan. Assim, o Dan, ele não tinha como ser a garota do blog. Basicamente, assim, eu acho que quando eles criaram a série, eles não queriam revelar a garota do blog. A abertura já fala, não, nós a garota do blog nunca vai ser revelada, entendeu? Vai sempre ser um mistério. E a garota do blog é alguém que sabe de tudo que acontece ali naquela sociedade, digamos assim, daquelas pessoas, dos personagens principais. E ela sempre vai colocando uma lenha no fogo, entendeu? Ela sempre revela assim, ah, tal pessoa namora tal pessoa, mas traiu com a melhor amiga, entendeu? Ela sempre revela, ela sabe de tudo. E por que que... É que assim, chegou num ponto da série, a série tem 5 ou 6 temporadas, agora não lembro, mas chega num ponto em que assim, todos os personagens principais, eles se ferraram muito por causa da garota do blog. Se ferraram legal. E eles não tinham como serem a garota do blog. Chegou num ponto que nenhum dos 6 tinham. Porque além deles terem se ferrado muito, além deles terem se dado muito mal por conta dessa garota, eles estavam em locais, em lugares onde a garota estava publicando e eles estavam ali, os 6 ao vivo, digamos assim, recebendo a notícia, entendeu? Então, se ela publicou, se ela não tinha... Enfim, cara, é uma loucura. Quem assiste a série, quem assistiu entende que não tinha como nenhum dos personagens principais ser a garota do blog. E aí no final revela que é o Dan, né? Que é um ali dos principais.
Que faz de Yu, né? Você, aquela série.
Acho que faz o Yu, é o ator.
É, o principal.
E aí, vamos pro momento esperado? Vamos falar de How I Met Your Mother?
Vamos.
Série.
Eu não assisti, mas podem falar aí, eu não ligo pra esses pontos.
Não, primeiro assim, ó, o Chris ele gosta do final, então pode começar falando,
Chris. O Chris é o ponto fora da curva?
O Chris é o ponto fora da curva.
Não é que ele... eu gosto.
Primeiro que o Chris, pra ele, How I Met Your Mother é a melhor série do mundo.
Como é que eu acho? Eu tenho certeza.
Então você é daqueles que entre How I Met Your Mother e Friends é How I Met Your Mother.
É óbvio.
Você sabe que tem essa rivalidade, né?
Cara, eu já fui a uma festa com esse tema.
Caralho. Outro nível aqui, o Chris. Isso é outro nível.
É, outro nível. Não, o final de How I Met Your Mother acontece a seguinte situação. Todo mundo sabe que na série, tanto que o nome da série é esse, Como Eu Conheci Sua Mãe, conta a história do... É o Ted, né? O nome do personagem principal. O Ted falando para os filhos como ele conheceu a mãe deles, entendeu? E aí, se passam 9 temporadas para chegar na 9ª temporada e... Onde apresenta, só na 9ª temporada que vai apresentar a mãe dos meninos, né? Das crianças, na qual o Ted tá conversando lá no início... Ela aparece na 9ª temporada, ela morre, e o Ted, o que ele faz? Tá, beleza, essa é a mãe de vocês, conheci ela, mas agora eu vou lá ficar com a tia Robin, que é uma personagem que apareceu a série toda. E é isso, é esse o final que frustra. E aí, eu não entendo, não aceito nenhuma justificativa pra dizer que esse final é bom. Tem que ser muito alienado pela série pra gostar disso. Porque... é muito problemático. Pensa, Bruno, tu não assistiu a série, mas pensa, imagina se teu pai tá conversando contigo e tá falando assim, olha, vem cá, filhão, vou te contar a história de como eu conheci tua mãe. E aí o teu pai conta basicamente sobre todas as aventuras que ele passou com um grupo de amigos e a paixão que ele teve por uma pessoa que é, digamos assim, como se fosse... ele fala tia Robin ali, né, mas... Agora eu não lembro se ela chega a ser muito amiga da mãe dele. Mas enfim, teu pai tá contando a história de como conheceu tua mãe. Daí ele fica falando o tempo todo de outra mulher. Aí no final ele fala, ah, e daí a tua mãe morreu e eu amo a outra mulher, filho. É isso.
Mas ele não dá uma explicação de como ele conheceu a mãe dele?
Não, dá, ele explica. Ele explica, conta como conheceu a mãe dele.
Posso dar meu ponto de vista, então?
Solta aí.
Manda aí.
Olha, eu olhei a série três vezes já. E o que eu entendo dela, tá? O Ted, ele tá contando como ele conheceu a mãe dele, beleza. Só que ele tá contando pros filhos o quão apaixonado que ele é pela Robin. Essa que é a pegada. ele não tá contando de como ele conheceu a Tracy, cara. É isso que muda quando tu vai olhar de novo.
Cris, é por muito isso, otário. Ele isso, é muito otário. Isso,
mas o Ted, ele é otário. Ele fala isso desde a... E todas as histórias que ele conta, ele demora pra contar.
Que ele sempre amou outra pessoa, mas foi casado com a mãe deles.
Exatamente.
E, nossa, que pau no cu, odeio ele. Eu acabei de odiar,
ele
mas fala,
ele ainda conta. Pau no cu, odeio ele. Ele demora tudo aquilo pra ele falar que ele ainda tem sentimentos pela Robin.
Não, mas isso é muito... Ele é muito um baque, cara. Nossa,
mano. É, basicamente, ele contando, olha, a mãe de vocês, eu conheci ela, mas, assim, ela não é a pessoa da minha vida, tá? A pessoa da minha vida é a Robin, meu.
Ele foi a pessoa da vida dela. Só que ela faleceu e ele tinha que seguir em frente.
Não, mas aí mas, tu assim, tá se contradizendo, peraí.
Mas assim, Cris, eles fecham o arco dele com a Robin, porque, até pro Bruno entender, na série ele chega a namorar a Robin, ele tem um caso com a Robin e tudo mais, e não tem, e volta e não tem. Só que o seguinte, na última temporada, que é a temporada, inclusive, que ele conhece a mãe das crianças... Existe um episódio todo de fechamento de ciclo de Ted e Robin. Inclusive, é um episódio bem merda, mas é pelo menos um episódio que ele vê lá na praia flutuando, lá uma parada bem lúdica. Mas assim, ali fechou o ciclo de Ted e Robin, entendeu? Então ali era um, como se fosse assim, um desapego daquela paixão que ele tinha pela Robin. E aí, ele não ama mais a Robin a partir dali, entendeu? Ele não tem mais nenhum sentimento pela Robin, somente pela mãe das crianças. É essa que é a pegada da série.
Era só falar assim, ó, casei com a tua mãe, tive vocês, foi, mas o meu amor sempre foi aquela lá e deu.
A parada dela era pra ser mais curta, só que a série fez muita audiência, eles tinham que fazer mais dinheiro. É que nem The Big Bang.
Oh, e ela fica melhor com o Barney também, cara.
Só que o Barney não merece ficar casado. O Barney é o melhor personagem.
Tá, mas deixa eu te falar um negócio. É como eu te disse, ele fechou o ciclo com a Robin, entendeu? Tem um episódio todo dedicado a isso, dedicado ao desapego de qualquer paixão que ele sentia pela Robin. E o Barney, por sua vez, ele tem um episódio... Ele também tem um, não, ele tem uns 5 episódios em sequência que ele tem um desapego daquela vida boêmia que ele tinha. Ele, inclusive, queima o livro de cantadas dele, entendeu? Tudo isso por quê? Pra ficar com a Robin. E aí os dois dão certo, se casam no final de How I Met Your Mother, e o Ted fica com a mãe das crianças. E aí, do nada, numa questão de segundos, eles fazem uma narração em off pra explicar que, ó, o Barney e a Robin se separaram, a mãe das crianças morreu, e agora o Ted vai atrás da Robin. É muito mal feito, é muito mal justificado. Desculpa, não tem, cara, como aceitar aquele final.
Entendo.
Cara, que ele é um real, ele casa com uma mulher pra esquecer a outra, tem filho com ela, mas daí, na real, ele sempre foi apaixonado e só tava esperando a mulher dele morrer pra ficar com a pessoa.
Não, ele não
tava
esperando a mulher dele morrer.
Essa que é a verdade.
Ele é perdidamente apaixonado pela Grace. Não, não é assim.
Então tá, vamos, recomendações quinzenais, pessoal. Quem quer começar hoje?
Eu posso começar então.
Manda aí.
Vou começar com um filme da Netflix, que saiu há pouco. Amor e Monstro. Um filmaço. Um filme pós-apocalíptico que explodiu. Os seres humanos lançaram umas bombas para destruir um meteoro que estava vindo para a Terra. E dentro das bombas, toda a radioatividade voltou para a Terra e transformou todos os insetos e anfíbios e diversos animais pequenos em animais gigantescos e mortíferos. E os seres humanos foram extintos. Quase extintos, né? Sobrou alguns sobreviventes.
Sim.
E ele vai contando. Vai contando a história de um sobrevivente. É um baita filme. Filmaço. Curti muito.
Da hora. Eu curti a premissa. Eu vi lá no catálogo, mas eu não me animei a assistir. Bruno, manda sua recomendação, por favor.
Eu vou falar de um filme que eu assisti hoje, que é o A Natureza Selvagem.
Ah, é muito bom.
O filme é muito bom mesmo. Tipo, ele tem umas ideias que vai colocando no filme sobre o que seria felicidade, sobre você se desapegar das coisas e tudo mais. E vai colocando sutilmente na conversa, da maneira que o personagem vai agindo, o que ele faz, né? Por que que ele tá na natureza selvagem, que seria, eu acho que um spoiler, por isso que eu não vou falar, mesmo que esse episódio tá cheio de spoilers. Mas é um filme que eu não sei se tem ele em algum streaming, né? Streaming, né? É isso mesmo. Não sei se vai ter, eu assisti pela Sky. Meu pai, ele tem a Sky, aí eu pedi pra ele gravar pra mim. Aí eu peguei e assisti. Passou no Telecine. Então por isso que eu cheguei a assistir o filme. Mas é um filme muito bom. Eu recomendo demais quem quiser assistir. É um filme que você precisa assistir prestando atenção. Porque cada parte dele é, às vezes, um soco no estômago, sabe? Você começa a repensar sobre muita coisa.
Ok. Into the Wild, Na Natureza Selvagem. Recomendação quinzenal aí do Bruno Luiz. Jéssica, sua vez. Manda aí a sua recomendação quinzenal.
Então, é que eu ando só na dorama. Vida dos doramas. Então, eu não queria recomendar dorama de novo, porque eu tô só recomendando dorama. E daí, eu não queria fazer isso. Então, eu vou recomendar um filme que eu gosto bastante, mas eu já assisti ele umas duas vezes por aí. E ele é muito bom. Que é O Preço da Manhã. Que é com... Agora eu esqueci o nome, é o Justin Timberlake. E é muito bom, assim, que eles têm a vida no braço deles, que tem que transferir e tudo mais. Então eu vou recomendar esse filme aí, dá uma procurada, que é muito bom. Porque eu não queria recomendar outro dorama, porque ultimamente eu só tô nos dorama. Então vou começar a assistir outras coisas pra indicar aí pro pessoal.
Bom, e a minha recomendação quinzenal é o anime Bunny Girl. Ele é de 2018, eu acho. Agora eu não lembro. A história começa da seguinte maneira. Ele tá na biblioteca, tá todo mundo lá quietinho, lendo seus livros, fazendo as suas atividades. E do nada entra uma garota vestida de coelhinha, entendeu? Na biblioteca, parecendo aquelas coelhinhas da Playboy. E fica ali na frente das pessoas. Só que nenhuma das pessoas começa a olhar ela. Ninguém repara nela. É como se ninguém estivesse vendo ela de fato. Ele começa a olhar aquela cena bem curiosa, bem curioso. E aí ela olha pra ele, ele vê que... Ela vê que ele tá enxergando ele, ela. E aí ela até responde assim, rebate, fala assim, ah, você ainda consegue me ver? E aí ele... Consigo. E aí fica nisso. E aí, enfim, depois ele vai atrás dessa menina aí, vai tentar descobrir o que, que é essa situação. E é basicamente o seguinte... Do nada, por algum motivo, essa menina tá desaparecendo aos olhos das pessoas. As pessoas começam a parar de ver ela. E ele, junto com ela, vai tentar identificar o que está acontecendo. Por que, que essas pessoas não estão mais enxergando ela, né? O que, que está acontecendo e como eles vão reverter essa situação. É um anime bem legal, gente. Bem intrigante mesmo. Ele tem uns diálogos muito bons, assim. Eu pensava que... Quando eu pensava que o protagonista ia ser um protagonista muito idiota, muito bobão mesmo, que ia ficar correndo atrás da menina e porque, sei lá, ele gosta dela e tudo mais, e na realidade não é isso. Os dois têm diálogos bem escritos. O personagem tem uma seriedade assim que lembra até o Light, sabe, do Death Note. E eles vão tentando investigar esse mistério, ver o que que tá acontecendo, né? Ele me lembra muito aquele filme Entre Abelhas, sabe? Com o Porchat. Só que aí é o contrário, né? O Porchat, ele, no filme, o Porchat para de ver as pessoas. Aqui é o contrário, as pessoas param de ver ela, né? E ele vai tentando descobrir o que tá acontecendo. Muito bom, Bunny Girl. Fica aí a minha recomendação quinzenal.
Beleza.
Então, pessoal, vamos para as despedidas. Vocês têm alguma consideração final a fazer? Eu vou começar hoje com o Cris. Cris? Deixa aí sua despedida, suas considerações finais, suas redes sociais e mais algum recado, se quiser. Por favor.
Só tenho a agradecer a vocês, mais um episódio, mais umas 4 horas de gravações.
Isso aí.
Muito delicinha conversar com vocês. É isso aí, galera. Quem quiser, segue lá, Cris_Tales. E valeu, até a próxima.
Jéssica, por gentileza, deixe sua despedida.
Também só tenho a agradecer por participar com vocês aí, mesmo com a minha confusão todo dia de gravação, interrompendo milhares de vezes. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
Bom, a gente não sabe se o ouvinte tá escutando isso de noite, ou de dia, ou de tarde.
Tá bom, então uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e seja feliz.
Obrigado, Jéssica. Bruno Luiz, por gentileza, deixe sua despedida.
Eu só quero agradecer mais uma vez, nós estamos gravando aqui, estamos juntos, sempre os quatro porquês juntos, aqui para mais uma gravação. Esse assunto foi legal, deu para dar uma discutida, tudo mais, conhecer séries que eu não tinha assistido ainda, provavelmente eu vou assistir How I Met Your Mother, mesmo que falem que o final é ruim, eu vou assistir, vou colocar na minha lista aqui da Amazon, lá para 2050, falar para vocês se eu gostei. Agradecer a todos vocês por mais um dia, nós estamos aqui gravando, foi muito legal, foi legal gravar com vocês.
Bom, isso aí. Também deixar aqui minha despedida, agradecer aí o pessoal por essa gravação maravilhosa, é muito legal a gente continuar firme e forte nesse projeto, que é os quatro porquês. Sobre o episódio, adorei gravar. Provavelmente ficou alguma coisa ou outra. Eu queria falar da streak do Undertaker, que foi quebrada após sei lá quantas vitórias na WrestleMania, mas fica para uma parte 2. Tem muito filme, tem muita série, tem animes. A Jéssica não gosta do final de Naruto.
Não, não gosto.
Então, tem muita coisa que faltou. A gente pode deixar para uma futura parte 2. Comentem aí se vocês querem uma parte 2 desse episódio. E é isso aí, pessoal. Somente agradeço aí. Somente tenho a agradecer a quem escuta a gente, quem nos apoia. Sigam a gente nas redes sociais, @os4porquês. Quem quiser me seguir também na rede social pessoal, ali no Instagram é @joaopedrogfbpa. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo episódio. E falou. Tchau.
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 Must be this how to play. It must be nice up above the lights and what a lovely life that I made. Yeah, I know that feeling like it's in my family tree. Yeah, that Mercedes drove me crazy. I've been